Pauta da 16ª sessão ordinária, dia 5 de junho de 2023. Verificando o número regional de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão ordinária produtiva para a sociedade São Vicente e justa com os injusta. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária, hoje, dia 5 de junho de 2023. Quero registrar que o vereador Famarão hoje apresentou atestado, não vai poder vir na sessão hoje, está doente. Saúdo todos os colegas vereadores presentes. Eu saúdo os ouvintes da Rádio São Vicente, os ouvintes que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Coloque em discussão a ata da 16ª sessão ordinária realizada dia 29 de 5 de 2023. Coloque em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Passamos agora para as correspondências.
Ofício número 0761 de 2023, GCG, assessor parlamentar da Brigada Militar, Gabinete do Comandante-Geral, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 31 de maio de 2023. A Sua Excelência Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo. Assunto: aporte de efetivo. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, em atenção à demanda encaminhada por meio do ofício 009 de 2023, CMV, que trata da solicitação de aporte de efetivo policial militar para o município de São Vicente do Sul, incumbiu-me o excelentíssimo senhor comandante da Brigada Militar informar que, quanto à solicitação de acréscimo de efetivo no município de São Vicente do Sul, insta informar que a demanda foi devidamente recebida e protocolada através do número 0060 de 2023, passando pelo crivo de análise de viabilidade. Eventuais adequações de efetivo estão calcadas, levando-se em consideração diversos indicadores, dentro eles socioeconômicos, geográficos, demográficos e criminais. Independentemente, o comando da corporação tem agido com o fim de minimizar os efeitos dessas carências. A priorização das demandas criminais com a realização de diversas operações destinadas ao combate de ilícitos violentos vem impactando positivamente na diminuição dos índices de criminalidade em todo o Estado. Registro que a demanda trazida à Lume está devidamente registrada e permanecerá sob acompanhamento com o fim de instruir o processo decisório acerca da distribuição futura de efetivos. Sem mais, sabedor da compreensão dos postulantes, faço votos de estima e consideração, ressaltando que a Brigada Militar segue de portas abertas para a construção de soluções que sirvam à equalização dos interesses sociais a bem do povo gaúcho. Atenciosamente, Rodrigo Assis Brasil Ramos, Aro, Tenente-Coronel, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete do Comandante-Geral. Festa em honra à Nossa Senhora Auxiliadora. Convite. Os festeiros, juntamente com a Comissão Organizadora da Comunidade Timbaúva dos Melos, convida para a festa anual a realizar-se no dia 11 de junho de 2023. Programação: 10 horas missa festiva, 12 horas almoço, churrasco, galinha assada, risoto e doces em geral. Haverá bem montada copa com bebidas a gosto de todos. Festeiros: Rafael de Praia e Eduarda Santos, Vitor Antônio Juste e Marciane Silveira, Vanderlei Silva e Andressa Machado. Pela parte da tarde haverá domingueira. A comissão organizadora, juntamente com o padre Pablo Zanini, agradece a sua presença. Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Ofício número 113 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 5 de junho de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Resposta aos pedidos de informações 018, 019, 020 de 2023 e requerimento 08 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder aos pedidos de informações número 018 de 2023, memorando 049 de 2023, pedido de informação número 019, pedido de informação número 020 de 2023. E requerimento número 08 de 2023, memorando número 056 de 2023 em anexo. Pedido de informação número 018 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins. Excelentíssimo senhor Luiz Antônio Ferreira dos Santos, prefeito municipal em exercício, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 18 da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste informar que a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente possui os seguintes maquinários e implementos disponíveis. Arado de disco de duas lâminas, caçamba carregadeira, carreta agrícola metálica basculante com pneus, carreta agrícola metálica basculante com pneus, colheitadeira ensiladeira de forragens com uma linha e 10 facas. Distribuidor de calcário em linhas, tração mecânica com pneus. Distribuidor de calcário 2,5 metros de largura, cor azul. Enfardadeira agrícola gasolina, camponesa, motor búfalo 6,5 CV, pneus de borracha maciça, bateria inclusa. Enfardadeira agrícola gasolina, motor búfalo 6,5 CV, pneus de borracha maciça com bateria inclusa. Enxada rotativa, grade motoniveladora de disco, grade niveladora de arrasto com controle, 32 discos, cor vermelha. Plantadeira hidráulica Werner, PWF4403, plantio direto, 3 linhas, número de série 050415. Plantadeira semeadora múltipla, raspadeira hidráulica com pneus, 2 metros, patrulha, reboque agrícola, 1 eixo, retroescavadeira JCB, modelo 3 caixas, tracionadas, cabine fechada, ar-condicionado, roçadeira hidráulica 1,80 m com regulagem, roçadeira hidráulica ano 2021, roçadeira química 4 metros, 200 linhas com regulagem eletrônica com altura regulável, roçadeira química com regulagem eletrônica com altura regulável, trator agrícola MF275 e trator John Deere. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Laura Brasil Moreira, coordenadora de licenciamento ambiental. Memorando número 56 de 2023. Excelentíssimo senhor Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 09 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste informar que os agricultores familiares beneficiados com os 11 microaçudes através do projeto Avançar Irriga RS são os senhores Adelar de Davi, Cassiano Bittencourt, Daiane Roque Alves, Derli Doneda, Francis Vielmo Pilar, Gildo Vieira, Guilherme Rosim Martins, Hildo Francisco Souto Almeida, Ricardo Gert Rosim, Rosemara Fragoso Martins, Silvio Porsche Gabriel. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Laura Brasil Moreira, coordenadora de licenciamento ambiental.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, pelo tempo de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Peço que o meu presidente assuma a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência da casa, cumprimentando as pessoas que se fazem presente e aqueles que nos escutam e nos assistem. passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim, pelo tempo regimental de 20 minutos.
Boa noite, mais uma vez a toda a comunidade que nos escuta, aos colegas vereadores. Hoje quero iniciar meu grande expediente, dando uma notícia que hoje eu tive conversando com o secretário de saúde, uma notícia de que os médicos já estão andando pela cidade, ainda não estão trabalhando, eles estão ajustando sua moradia. Já são dois médicos que temos para o dia 12 de junho, eles começarão a trabalhar. Segunda-feira, dia 12 de junho, eles já estarão no ativo. Então, é uma conquista, que todo mundo sabe da dificuldade que é de conseguir médico. O posto central terá 40 horas contemplada, o Fernando Paim terá 40 horas contemplada e o Lauro Prestes terá 40 horas contemplada. Então, na Estratégia de Saúde da Família, terá 100% de médicos mais uma vez na cidade do nosso município. Graças a Deus e ao secretário, trabalho do secretário, trabalho da prefeitura, do executivo, hoje temos médicos novamente. Teremos médicos novamente. Além do mais, teremos mais 20 horas no central e para o sistema prisional. Então, quero dando continuidade, até enquanto resposta, que é uma situação, uma coisa que eu não gosto na minha vida, às vezes é mentira, injustiça com quem trabalha e mentira. Então, hoje ou de tarde, hoje de manhã e de tarde, eu liguei 3 vezes para o posto central, para o posto da Vila Rica, que vinha sendo falado que não estava atendendo o telefone. Eu ligava, não demorava muito, eles me atendiam. Eu falava, tô ligando porque tal coisa. E aí, de certa forma, amanhã ligarei de novo, essa semana vou fazer todo mundo para não deixarem cometer injustiça aqui dentro dessa tribuna, aqui em cima dessa tribuna. O que me falaram antigamente estava acontecendo, agora já está suprida pelo papel de uma estagiária que está trabalhando lá. Então, calma, então vamos com calma, que tá coisa não. Agora, nesse momento, a partir dos últimos semanas, está suprida essa demanda. E foi o que eu constatei hoje, ligando em horários aleatórios, para horários aleatórios, que daí me atenderam sempre, e não nenhum momento não ficou tocando e não atenderam. E só para salientar que isso aí era um o problema dos médicos era um calo no nosso pé, que nós estávamos lutando para, fazia mais de mês que nós estávamos tentando consertar isso aí, no executivo, nós como Câmara, como Legislativo, nós estávamos aqui tentando sanar esse problema, agora foi sanado, segunda-feira terá de novo. É um dos problemas que tem a administração, não tem mais. Esses dias em conversa com o prefeito informal, nem estávamos de prefeito e presidente, estávamos ali como irmão, os dois conversando, fomos contando os recursos que já chegou até o nosso município. Hoje, se tu for parar para ver, já temos mais de 10 milhões de recursos que chegou no nosso município. Então, é uma administração que vem trabalhando, que vem construindo, que vem mexendo em problemas crônicos do nosso município. Então, vamos atentar que a coisa está andando. Nós não vamos conseguir consertar tudo, mas aos poucos nós estamos indo, chegando, que aos poucos nós vamos construindo e chegando as melhorias, e não se faz nada de uma hora para outra. Então, acredito que, eu dando e querendo, pegando esse gancho que a gente está, tanto o prefeito e outro, hoje tô na presidência, eu tenho notado que eu tenho sofrido críticas que nenhum outro presidente sofreu. Entende? Eu fui o cara que implantei de novo o cronômetro aqui, que não tinha. Eu fui o cara que botei a transmissão, que não tinha, mas ninguém usava. Desde que eu cheguei nessa casa, ninguém usava. Ninguém usava. Então, eu botei a transmissão, tu vou mexer no regimento, então é uma coisa que a gente, enquanto ninguém toca, ninguém fala. Quando começa a tocar, a fazer a melhoria, eu assumo todos os meus erros, peço desculpas às vezes quando erro com os senhores, mas a coisa que eu estou fazendo, eu estou tentando consertar. Então, às vezes eu parece que até uma implicância certa comigo, quase que antes sempre fizeram coisas com o regimento, nunca respeitaram o regimento, só agora estão dando ênfase nisso. Então, para finalizar, hoje tive uma notícia importantíssima e muito boa, que é uma coisa que eu acredito muito para o desenvolvimento do nosso município, que nós íamos sempre pregando a questão do emprego, e hoje eu estive ali conversando com a matéria, até estava conversando outras situações. Hoje foi liberado o selo sim para o pessoal do mel. Hoje temos mel do nosso município sendo produzido e vendido no comércio local. É um primeiro passo importante, que daqui a pouco outras agroindústrias se criarem e daqui a pouco um selo sair e poder ser comercializado lá para o estado e pegar o selo do estado, que eu não me lembro o nome. Então, acredito que por enquanto seria isso. Depois, volto a essa tribuna. Muito obrigado.
Após a manifestação do vereador Flávio, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 58 de 2023, do projeto de lei do Legislativo 06 de 2023, que irá para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de lei número 58 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil, em atendimento aos ofícios número 045 de 2023, CMV, e número 049 de 2023, CMV, os quais autorizam o repasse a menor do duodécimo correspondente ao mês de maio do corrente ano, e indicam as ações a ser realizadas com os recursos, bem como a relação de dotações orçamentárias do orçamento do Poder Legislativo, que serão reduzidas, tendo em vista a suplementação de dotações orçamentárias do Poder Executivo, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 5 de junho de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 06 de 2023. Dispõe sobre denominação de via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de lei que denomina a rua que compreende o trecho da rua General João Antônio e rua José Lói de Menezes para a apreciação dos nobres edis. O presente projeto trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão vicentense, que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Ao denominar referida via, a mesma será considerada espaço público, garantindo o direito de ir e vir das pessoas, conforme determina a Constituição Federal em vigor, na qual a liberdade de locomoção está garantida pelo inciso 15 do artigo 5º. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador do PP. João Batista Cassol, vereador do PP. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora do PP. Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do PP. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PDT. E José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Projeto de Lei do Legislativo número 06 de 2023. Dispõe sobre a denominação de via pública do vereador Gilberto Valdemar Rosa. Ah, gente, me desculpem, tem duas folhas aqui.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura do veto 001 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Mensagem de veto número 001, de 16 de maio de 2023, do projeto número 04 de 2023, do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, comunico ao senhor que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, decidi vetar integralmente, por erro de formulação de grafia, o projeto de lei número 04 de 2022, que denomina a via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Ouvidas a Secretaria de Administração e Setor de Planejamento, os quais manifestaram-se pelo veto da integralidade da norma supracitada em face dos seguintes argumentos. Primeiramente, resta referir que, em termos técnicos, indica-se que a referida rua, ao analisar junto ao setor de engenharia, apurou-se que o local a ser nominado não condiz com o local descrito, visto que, na verdade, as ruas indicadas no projeto não possuem ligação, ou seja, o presente projeto se torna inexequível. Outro sim, entende o Executivo, que a referida rua está aquém da altura da homenagem a ser disposta ao falecido vereador Gilberto Valdemar Rosa, diante a edificante passagem deste pelo Legislativo Municipal, sugerindo este Executivo ruas que indicam datas, uma delas, por exemplo, que entende ser a altura de tal homenagem, seria a Rua 14 de Julho, dentre outras que possam ser sugeridas pelos nobres edis. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto em causa, as quais, ora, submeto a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, 17 de maio de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo à mensagem de veto acima exposta, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou a mensagem de veto referente ao projeto de lei número 004 de 2023, o qual tem por objetivo, denomina a via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Em seu teor e forma, a mensagem de veto encontra-se fundamentada dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário, tendo em vista a estar errôneo o local descrito. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do veto, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o veto juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente veto se faz necessário, tendo em vista que existe divergência no artigo 2º com relação às confrontações da rua. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, com previsão legal no artigo 64, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à mensagem de veto 01 de 2023, referente ao projeto de lei do Legislativo número 04 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa do veto, o mesmo se faz necessário pela localização da referida rua não estar devidamente descrita e ainda em questão de que a homenagem deveria ser realizada em alguma rua com maior prestígio. Diante das justificações, ressaltamos que possa ter acontecido erro na interpretação da lei quando se trata da localização. Sendo assim, o jurídico desta casa realizará a correção conforme o mapa da Secretaria de Planejamento. Quanto ao fato da justificativa em relação à homenagem ser feita em rua mais central, essa relatoria entende que esse fato geraria muitos transtornos, levando em conta toda a troca de endereço que os moradores teriam que realizar. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao veto número 04 de 2023, somente se tratando da corretora localização do mesmo. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Signati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
A votação do veto é secreta, então o vereador que concordar com o veto, vote sim, e o que discordar, coloque na cédula não. Peço para a vereadora Maria Helena e a minha secretária Gislaine que faça a contagem dos votos.
Um voto sim. Dois sim. Três sim. Quatro sim. Cinco sim. 6 sim e 7 sim.
Então, o veto foi mantido, foi mantido por 7 votos a favor. Então, dando sequência na sessão. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 052 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 052 de 2023. Solicita a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um farmacêutico bioquímico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um farmacêutico bioquímico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o crescimento do volume de trabalho na farmácia municipal. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário devido ao aumento da demanda junto à farmácia municipal e para que o município possa ofertar à população a dispersão de medicamentos em atividades realizadas pela equipe de saúde de forma descentralizada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que o referido projeto está dentro das exceções de contratação emergencial prevista no artigo 37 da Constituição Federal. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 052 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um farmacêutico bioquímico para a Secretaria Municipal da Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido à formação de equipe do Programa Estadual de Financiamento Farmácia Cuidar Mais. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 052 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei de executivo municipal número 053 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 53 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 110.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 110 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista necessidade de contratação da empresa de prestação de serviço de limpeza junto ao Hospital São Vicente Ferrer. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza a ser realizada no Hospital São Vicente Ferrer. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a administração pública, para a contratação de serviços, tem que ter a previsão orçamentária para custear a referida despesa. Portanto, o referido projeto está de acordo com a Lei Federal 4320, de 64, onde regulariza os créditos especiais e adicionais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 053 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto de lei tem em vista a necessidade da adequação orçamentária para a contratação da empresa especializada para a prestação de serviço de limpeza a ser realizado no Hospital São Vicente Ferrer. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º, da Lei nº 4.320, de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 52 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloque em discussão o referido projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes aqui nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei Executivo Municipal número 054 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 054 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 10.098,23. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 10.098,23. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista a suplementação do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao recebimento dos recursos do governo estadual para as ações de atenção primária. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que para a utilização do referido recurso recebido tem que estar suplementado no orçamento. Portanto, o referido projeto está de acordo com a Lei Federal 4320, de 64, onde regulariza os créditos suplementar, especiais e adicionais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 054 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o mesmo reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 054 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zignati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 055 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 055 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 22.472,55. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 22.472,55. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento com os recursos provenientes do governo federal, onde os mesmos serão aplicados para a formação de profissionais técnicos de saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que para a utilização do referido recurso recebido, tem que estar suplementado no orçamento. Portanto, o referido projeto está de acordo com a Lei Federal 4320, de 64, onde regulariza os créditos suplementar, especiais e adicionais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 055 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 055 de 2023. Daniele Budinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente. Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 056 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 056 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$100 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$100 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento para a realização de processo licitatório destinado à contratação da empresa para execução da obra do programa Pavimenta RS, além do projeto do programa Finisa. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que para a utilização do recurso do referido recurso recebido, tem que estar suplementado no orçamento. Portanto, o referido projeto está de acordo com a Lei Federal 4320 de 64, onde regulariza os créditos suplementares, especiais e adicionais. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 056 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O referido projeto de lei se encontra de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 056 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Requerimento número 010 de 2023, de autoria do vereador... Tem 57? Voltando, me atrapalhei aqui, desculpa. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 057 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 057 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 692,22. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 692,22. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, tendo em vista a solicitação do Conselho para devolução do referido valor ao Fundo FEAS. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que para fazer a devolução do referido valor ao fundo, o mesmo tem que estar suplementado no orçamento. Portanto, o referido projeto está de acordo com a Lei Federal 4320 de 64, onde regulariza os créditos suplementares, especiais e adicionais. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 057 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a devolução do referido valor ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º, da Lei nº 4320, de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei nº 057, de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Agora
sim. Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 010 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 10 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que faça a limpeza da vala na rua João Bighelini, esquina com a rua Armando Vitorino Prates, no bairro Fernando Paim, com urgência. Justificativa. A vala está totalmente obstruída, causando transtorno na casa da parte baixa da rua. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, plateia, que nós vamos com a sua presença, e também os ouvintes da 106 e pela live. Senhor presidente, esse requerimento é naquela rua, para melhor localizar, descendo o postinho. Na última rua lá, aquela última rua lá, ela tem uma vala para lá de cima, e ela está totalmente trancada. E aí acontece o quê? Desce o esgoto, desce a chuva e vai estar entrando nas casas da parte baixa. Então tem que canalizar ela, no caso, canalizar a rua João Bighelini, e trazer para Armando Victorino Prates, onde tem o bueiro. É bem uma coisa bem simples. É, questão assim, de meio dia o serviço, com certeza vai melhorar bastante a vida daquele pessoal lá. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Requerimento número 011 de 2023. Solicita a leitura do requerimento número 011 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 11 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que isente a taxa de utilização do ginásio de esporte Birolão para a equipe de vôlei SVS. Justificativa. Para que possam fazer seus treinos e melhor se preparar para representar nosso município na região. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. A palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento eu faço só para falar em nome da equipe de vôlei de São Vicente do Sul, SVS. Eles estão fazendo o treino durante a semana e estão pagando as taxas no ginásio. Não é uma taxa alta, mas eu acho que não é justo. Com as pessoas que estão treinando para levar o nome de São Vicente para a região, nós cobrar essa taxa, inclusive eu falando com uma delas, e eles viajam geralmente com o dinheiro deles, com o carro deles, levando o nome de São Vicente. O mínimo que nós podemos fazer, tomara que o executivo esteja escutando, que esse ofício chegue na mão dele, que esse requerimento chegue, porque às vezes pode até não chegar, o próprio prefeito me diz que às vezes cria pernas no requerimento, que chegue lá e que nos dê uma solução quanto antes, que disponibilize esse horário para a equipe de vôlei SVSS de São Vicente do Sul. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Peço licença para me manifestar da mesa. Primeiro, parabenizar o vereador pela solicitação, mas eu perguntaria de que forma faria isso aí para não criar um certo precedente para outros quererem também. E eu sei que o município já, nos fins de semana, eles emprestam o ginásio. Então, quero dizer também que o município já está criando um edital para subvenção que vai beneficiar tanto o futebol como o vôlei. Então, teu conceito?
O senhor fez a pergunta e o senhor mesmo respondeu, e disponibiliza o final de semana. Então, qual é a diferença se final de semana pode disponibilizar o mesmo ginásio, por que durante a semana não? E tem outras equipes que tem isenção. Isso aí, ó, a isenção é bem simples. É um time representando o município de São Vicente do Sul. A equipe de se não me falha a memória, nas outras administrações, o pessoal que era funcionário do município tinha um horário para jogar futsal. Seria isso, obrigado.
Tá, muito obrigado. Então, acredito que seria isso. O referido requerimento continua em discussão. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores aqui presentes. Solicito a leitura do requerimento 012 de 2023, de autoria dos vereadores Maria Helena Vicente, PP, Gislaine Zignati Delpino, PP, e Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal. São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Requerimento número 012 de 2023. Os vereadores Maria Helena Morro do Castro Vicente, do PP, Gislaine Ziquinati Delpino, do PP, e Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que, após lido, sejam designados aos requerentes membros da comissão de acordo com o artigo 170 do Regimento Interno. O requerente vem pelo presente requerer que sejam os mesmos designados para formar a comissão especial com a finalidade de apresentarem o projeto de resolução para a reforma do Regimento Interno com relação aos artigos que estão em dissonância com a Lei Orgânica Municipal, para que exista simetria constitucional entre eles. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de 5 de 2023, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do PP, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador do PDT.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Vicente, PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Sandy 6 e todos que nos assistem pelo Facebook. Pois é, eu não sei por que não saiu cópia desse requerimento. Eu entrei com esse pedido porque, tendo em vista que nós já vamos para o terceiro ano de mandato, o nosso regimento interno tem sérias divergências com a lei orgânica. E como eu vi que tem a possibilidade de um terço dos vereadores entrar com pedido, eu entrei com pedido para ver se dessa vez sai a nossa alteração do regimento interno. Seria isso, muito obrigada.
O referido requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniele Butker, do PT.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a plateia que nos acompanha aqui em sessão, e os que nos acompanham através da Rádio São Vicente e também através das redes sociais. Senhor presidente, fico muito feliz com esse requerimento. Desde que eu entrei nessa casa, juntamente com a vereadora Maria Helena, a gente solicita essa revisão do requerimento, juntamente com a lei orgânica. O primeiro presidente me disse que as coisas eram assim e elas tinham que continuar assim. Tá? O segundo presidente, que era o seu João, sempre foi de acordo e sempre concordou, não fez em sua gestão, mas assim que tu entrou foi algo que eu te falei, né? E eu espero que isso aconteça, então, essa comissão tem que partir da mesa também, então... Eu espero que a gente consiga regularizar isso aí, porque ano que vem tem eleição novamente e toda a comunidade pode concorrer a vereadora, a vereadora, a prefeito, né? Todos os cargos são disponíveis. A única coisa é a gente se filiar a algum partido. Só que quando a gente entra aqui, a gente tem leis a seguir. E a gente entra aqui e a gente tem que saber que nós temos um regimento interno a seguir. Então, a Câmara de Vereadores tem um regimento interno e nós, vereadores, temos que saber o que se trata nele. Então, por isso as cobranças, às vezes, mas são porque é o que nós estamos aqui, é o nosso papel aqui. Seria isso. Muito obrigada.
O referido requerimento continua em discussão. Peço licença para me manifestar da mesa. A comissão foi formada entre os três ali, mas nada impede de todos os vereadores aqui de nós construir junto essa reforma do regimento. Por isso mesmo foi solicitada essa, não só porque ele não está em sintonia com a lei orgânica, mas também não está em sintonia do que cada um entende nessa casa. Então é melhor daqui a pouco nós construir um regimento aqui que todos concordem, até que às vezes tem até questão de tempo de aparte, às vezes não tem. Agora mesmo na votação secreta, a Maria Helena entendeu que não precisa o presidente votar. O vereador Gordo entendeu que precisa o presidente votar. Então, tem muitos desacordos ainda que nós temos que ajustar isso aí. Eu acredito que será um trabalho importante que essa legislatura nossa vai fazer. Muito obrigado. Coloco em votação, coloco em votação o referido requerimento. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Pedido de informação número 021 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 21 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações de qual o número de servidores aposentados da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Daniele Butiker de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa casa. Solicito a leitura da indicação número 66 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Cole Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 066 de 2023. O vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a reposição de água na cisterna e uma carga de areia no cemitério do Carmo, localizado na Picada dos Farrapos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Palavra, vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Já de antemão quero mandar um abraço para o Dário, lá no Loreto, meu representante, que nesse momento me cobrou perguntando se tinha ido a água. Eu estava explicando para o Dário, eu falei com a menina lá do setor e ela perguntou se tinha colocado no papel. E eu digo, não, eu falei na tribuna, solicitei via verbal. E ela pediu para colocar no papel. Então, eu acho que essa semana, Dário, se Deus quiser, já dá para iniciar os trabalhos lá no cemitério. Seria isso, obrigado.
Referida a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação número 067 de 2020. Solicito a leitura do pedido de indicação 067 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 067 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, que seja feita a rede de esgoto, canalização, na rua Armando Vitorino Prates, bairro Fernando Paim. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de junho de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106. Nobres colegas vereadores, plateia aqui já mencionadas. Eu fiz essa indicação a pedido de moradores na localidade ali, que me relataram que tem bastante água parada ali naquela vala, com mosquitos naquela localidade. Essa aqui, ó, é segmento daquela que o Zé Luiz fez, aquele pedido dele. Só que começa ali no campo, descendo do campo ali, quase em frente à casa do seu Fonfon ali, seu Renato, para baixo ali. Não, não foi só para mim, ela fez também, a moradora também fizeram até para a relatora, vereadora Gislaine. Eu acho que o pessoal da prefeitura está ali naquela região ali, que não adianta, eu acho, só limpar a vala. Tem que fazer o canalização, colocar os tubos de esgoto. Porque se limpar a vala, daqui 2-3 dias vai estar a mesma coisa. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
Referida a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora para as explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, solicitando os outros tempo regulamentar de líder, cumprimentando Vossa Excelência e também os demais vereadores presentes na casa, também as pessoas que nos assistem, sejam bem-vindos e a casa está sempre de portas abertas para receber a nossa comunidade. Eu não lembro se foi feito, se a gente fez o pedido de redutor de estudo para a engenharia, fazer o pedido de redutor daquelas tartaruguinhas. Se foi feito esse pedido por aqui, se a gente fez, eu não lembro. Se foi não, foi não.
Acredito que não, vereador. Até eu tinha comentado de nós fazer um apanhado dos redutores e nós passar para ela lá e ela fazer um estudo se é viável ou não. Nós tínhamos combinado aqui até. Eu não sei se é isso que o senhor está falando. Isso. Então, mas eu acredito que dessa casa não saiu, não me lembro. Pode. Obrigado.
Pois não.
Obrigada pela parte, vereadora. Essa questão dos redutores, na última vez que o secretário substituto de planejamento, se não me engano, o cargo dele, o Wagner, esteve aqui, eu comentei com ele e ele me repassou que eles fariam um estudo até para ver as vias, os locais que eram necessários. Então, eu acredito que a administração, através da Secretaria de Planejamento e do órgão do Departamento de Trânsito, estejam realizando, né, porque até agora não realizaram os nossos pedidos de lombada e tudo mais, então acredito que eles estejam fazendo esse levantamento para fazer uma licitação para que venha uma empresa e realize todos esses serviços, então. Seria isso, obrigada.
Vereador Dani, eu estava pensando aqui, eu não lembro se eu só falei de fazer esse pedido, eu acho que foi feito para realizar estudo para compra. Eu até falei também, dependendo do preço, que a gente podia até ajudar em alguns locais. Eu falo isso reforçando o pedido, porque tem várias ruas que é feita essa solicitação, mas aqui na Eurico Carvalho, chegando aqui na Novo Horizonte, também onde foi feito aquele trabalho de arrumação ali, foi canalizado os esgotos, eles também pedem redutor de velocidade ali. Porque o local tem um redutor aqui em cima, mas naquele local ali, meio a descer ainda na vila, é um problema sério que tem ali. É mais lá embaixo que tem o redutor, isso. Ali em cima o pessoal diz que desce chutadinho ali. Então, eles estão pedindo um redutor ali, bem naquele local onde mais ou menos foi feita essa obra da canalização do esgoto. Tá? Também naquele local tá se deteriorando em algumas partes o asfalto. Né? Fazer um tapa-buraco ali também. Vou ver se o nosso secretário adjunto lá, o nosso amigo Anderson, faz trabalho para nós. Uma utilidade pública aqui, senhores vereadores. Estão abertas as inscrições para o Enem 2023. Né? As inscrições vão até o dia 16 de junho, agora. Tá? Isso é uma oportunidade para se inserirem, né? E garantir a entrada em diversas universidades e programas de ensino superior. Tá? E essas provas serão aplicadas aí nos dias de 5 a 12 de novembro. Então, para a comunidade que estiver nos escutando, os alunos aí, e aqueles que querem, né, fazer o Enem, até o dia 16 de junho agora é as inscrições. Tá bom? Aquele dia eu não tive muito tempo, o meu tempo foi meio curto. Eu queria só parabenizar o Tenente Brum e agradecer a presença do Tenente Brum aqui, que foi comigo, que ele falou a primeira vez, e veio aqui, né, o trabalho que ele faz de monitor cívico-militar aí na Escola Coqueiro, né, veio explanar aqui o trabalho dele, e um trabalho importantíssimo, que eu acho que poderia ser feito, estendido também, até foi falado semana passada, estendido também para outras escolas. Porque, realmente, além da educação, é uma questão de segurança. É só de ter um policial militar fardado lá, sem dúvida, a sensação de segurança e a própria segurança é redobrada. Eu continuando na questão de segurança pública, eu vi que está presente aqui a Eline, comandante da nossa Brigada Militar Municipal. A gente recebeu um ofício aqui, mas esse ofício foi recebido do comando do tenente-coronel, deve ser adjunto do comando do estadual lá do Estado, né? Daquele pedido que a gente fez. Mas eu ainda quero, senhor presidente, que seja reforçado o pedido para nós ir igual a Santiago. Eu quero que a região se manifeste também. Veio lá de cima, veio de Porto Alegre a resposta do nosso pedido, que a gente tinha feito. Veio um ofício dizendo da dificuldade. Quer dizer, eu acho que questão de segurança pública, às vezes as pessoas estão brincando com isso. Os responsáveis, os governos. Porque como é que nós vamos cobrar alguma coisa da Brigada Militar do município? Vocês não têm gente para trabalhar. Mas fazem milagre aí, Eline. Só faz milagre em São Vicente. Pois não tem gente, a gente pede, e eles dizem que vão empurrando, não sei quando. Eles têm umas estatísticas lá sobre a questão de índice de criminalidade. E isso é uma coisa interessante que seja feito. A comunidade tem que registrar qualquer problema que der, furto, briga, enfim, qualquer alteração que der na comunidade tem que ser feito o registro. Isso é bom para a comunidade. Porque em cima disso, desse levantamento que eles fazem, que às vezes vem, que aumenta o efetivo no município. Né? Então eu quero dizer, a Brigada Militar, com pouca gente, Polícia Civil praticamente com gente sem funcionário também, está difícil. Está difícil de cobrar alguma coisa. Eu acho que tanto o policial militar como o policial civil tem que terem um elogio da comunidade pelo trabalho que prestam, porque trabalham praticamente sem funcionário aqui, com pouca gente, o que é um risco muito grande. Eu quero também, senhores vereadores, o assunto, até o presidente já se manifestou sobre a questão dos médicos. Tem um casal de médicos que está fechado, São Vicente, agora. Está assinando o contrato amanhã, me passou o secretário. Amanhã ele assina esse contrato e segunda-feira começa a trabalhar. Não sei, segundo, dia 12, feriado. É feriado? Bom, mas que seja a semana que vem vai estar, não é, feriado? Ah, não vai dar nem para namorar direito, então, se não é feriado. Domingo? Tá bem. Então, a partir de segunda-feira, tenho mais dois médicos trabalhando. Hoje, parece que retornou também o médico que estava em férias. Então, as coisas começam a melhorar. A comunidade, quando reclama, tem toda a razão, e nós temos que dar razão para eles sobre isso, né? Quando falta o atendimento. Mas a administração, a Secretaria de Saúde, está correndo atrás para resolver esse problema. Resolver 100% não vão, presidente. Mas vão amenizar a questão dos atendimentos. E nessa linha também, vamos bater em cima, que já foi falado semana passada, a questão do atendimento da farmácia. Enquanto tiver o terceiro turno, que a partir do momento em que tiver os outros médicos, talvez não vá ter mais terceiro turno. Mas enquanto tiver o terceiro turno, tem que ter a farmácia do município aberta. E a gente já bateu muito nisso. Esse vereador, outros vereadores sobre isso, porque não adianta as pessoas, ainda quem tem um pouquinho mais de condições financeiras, vai nas farmácias e compra o remédio. Não é problema. Mas e aqueles, a maioria daquelas pessoas que vão ali, às vezes não tem. Às vezes é meio do mês, aí ninguém tem dinheiro no bolso. E aí a dificuldade é de comprar um remédio. Então isso que eu digo, quando tiver, a administração, as despesas existem, não adianta. Não adianta. Então, quer dizer, se tiver que pagar mais alguma hora extra, que se pague, para atender bem a comunidade, atender bem aquelas pessoas que realmente precisam. E agora com esse projeto que foi aprovado aí sobre o novo mais um farmacêutico, talvez melhore também esse atendimento, né? As pessoas chegam ali, inclusive o Wagner, falei a semana passada, o Wagner elogiando o Christian pelo trabalho que faz meio sozinho ali na farmácia. Pode ser que agora, e as pessoas embravecendo com ele, xingando ele, quer dizer, a gente o funcionário lá também não tem culpa, porque ele é sozinho para atender tudo. Mas a gente também não pode tirar a razão da comunidade, das pessoas que chegam lá com doença, com problema, com criança, pessoa de idade, às vezes passando necessidade, e às vezes demora para ser atendido, e às vezes também não consegue nem o remédio. Então, o estresse é total. E a gente procura, nosso trabalho aqui é isso, é tentar resolver esses problemas. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E quando tem notícia boa aqui com esses médicos, a gente tem que trazer para a comunidade. Eu quero, para encerrar, senhor presidente, o nosso parabenizar aí o fim de semana, foi um fim de semana cheio na nossa cidade, com vários eventos, e é uma judiaria, porque três eventos num fim de semana só para São Vicente é complicado, né? Então tinha cavalgada das Anitas, de sábado, com festa, com baile no Cava Juretã. Estava bom, tinha bastante gente, estive lá. Tinha a festa do Loreto, tapado de gente também, estive lá também. E tinha também o Aldeia, né? O 11º. A Zanita é a 7ª cavalgada que faz. E o Aldeia Nativa é o 11º festival que é feito, organizado por eles. E as pessoas, e vem cantor e músico de tudo que é lugar. Então, São Vicente está de parabéns. E cada ano que passa, aumenta esse movimento aqui. Mas foi feito tudo junto. Na sexta-feira estava lotado lá. No sábado, não tinha como ir nos três, fui em dois, né? Não sei como é que foi. O presidente estava na sexta, se foi no sábado lá também, né? Então, assim, ó, foi sucesso total esses três eventos do município. Uma pena que todo mundo junto, tudo junto. Não tem como participar de todo, né? A própria comunidade não tem como participar. Não, presidente, eu tive dois à parte, gostaria que o senhor me desse mais uns dois minutinhos aí, né? Eu nem me lembro mais o que eu ia falar, então. Mas eu queria terminar o assunto, acho, da segurança, que eu acho que eu não terminei. Nós temos que marcar essa audiência com o comando ali, do Major Franco, se eu não estou enganado, Major Franco aqui em Santiago, para nós ir lá conversar com ele e explicar a situação do nosso município. Né? Quem sabe aqui dentro mesmo da nossa região ele não consegue resolver o problema e mandar mais algum funcionário para São Vicente. Senhores vereadores e colegas, pessoas que estão nos assistindo, estão nos prestigiando com a sua presença, agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e agradeço também a atenção da comunidade que nos escuta e nos assiste. Desejando uma boa semana a todos. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, do PP.
Boa noite aos colegas, boa noite às pessoas que nos assistem aqui na nossa sessão, aos ouvintes da nossa rádio e quem nos acompanha pelas redes sociais. Semana passada, depois que eu saí daqui da sessão, eu estive no hospital, porque as pessoas chegam e falam uma coisa para a gente, nós vamos procurar os responsáveis, parece que não é bem assim, e daí a coisa fica meio, um diz uma coisa, outro outra. Aí eu digo, eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que está. Aí saí aqui da sessão e fui lá, que é bem o horário que o pessoal procura bastante. Estava calmo, estava tudo tranquilo, o pessoal estava bem atendido, não tinha muita gente, eu peguei um horário que sempre tem gente e aquele dia tinha poucas pessoas. Mas pude conversar com as pessoas que estavam por ali, aquele dia o pessoal agradeceu, inclusive que foi muito bem atendido. Então, eu só queria deixar os meus passos aqui para o pessoal meio saber o que eu ando fazendo. Outro dia pela manhã eu estive no postinho ali da Vila Rica, e tinham poucas, as gurias estavam poucas ali, porque elas estavam naquele, era semana, tipo uma semana acadêmica, uma semana da enfermagem, E daí estavam sem atendimentos ali, né, porque não tinha médico. E como o Gilmar disse, aí elas me falaram que o médico chegaria no dia 12. Um casal de médicos. Então, acho que as coisas começam a melhorar. Tendo médico já é uma grande coisa. Dali eu fui, peguei um secretário das... Não foi o Anderson, foi um rapazinho que trabalha ali nas obras. E levei ele lá na Novo Horizonte junto comigo, que tem um bueirinho ali na frente da casa da Raquel, que é funcionária minha ali, que trabalha com a mãe. E ele passou para o Anderson essa nossa visita. E para a minha felicidade dos moradores, eu já vou falar aqui, ele disse que a meta não é só um bueiro, que a meta é fazer todinha, encanar toda Novo Horizonte. Então, já quero deixar aqui, para se o pessoal está escutando, isso é uma maravilha, porque estava feinho ali mesmo, onde eu fui olhar, e as pessoas com crianças, e as crianças brincam por ali, e agora tem esse negócio do mosquito aí, da dengue. Então, eu fiquei bem faceira, assim, com o que o Anderson me passou. Que eles estão na Vila Rica, e depois eles vão para Novo Horizonte. Tá. Agora, e na verdade eu comecei pelo fim, isso ia ser o que eu ia falar por último, mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu quero deixar aqui hoje que eu fiquei bem chateada, quero deixar os meus mais profundos sentimentos à família da Tati, que uma enfermeira, uma pessoa maravilhosa para tratar com as pessoas, e então os familiares merecem ouvir isso. Ela vai fazer muita falta, sim, com certeza. A comunidade se magoou com a partida dela, então eu quero deixar aqui os meus sentimentos para os familiares. Como o colega Gilmar já falou dos eventos da cidade, que esse final de semana foi bastante, eu quero pedir desculpas lá para o pessoal do Loreto, que eu não fui, porque era no sábado. Na sexta eu consegui ir no Aldeia, e quero parabenizar os guris ali da Aldeia, o Árcio e o Emerson, que são mais chegados assim a mim, e vários músicos de grande escala, né, Gilmar? Aquilo ali é maravilhoso. A sexta-feira estava muito boa. E daí a gente teve que meio que se dividir para ir um pouco em cada lugar. Eu já tinha feito compromisso com as gurias das Anitas para ir na cavalgada. Então, eu fui lá e saí o sábado a 1h da tarde. E a gente vai a cavalo, não vai de carro, não tinha como sair de lá para ir nos outros lugares. Aí, sexta, eu fui ali na Aldeia. Quero deixar os parabéns para os guris. A minha comadre, Bianca, que cantou lá, deu um show. A Daiane, o pessoal está se mostrando aqui em São Vicente. Muito bom. A cavalgada também tinha horrores de mulheres a cavalo. Era uma cavalgada feminina. Estava maravilhosa a cavalgada. E a festa junina, eu soube também, não posso deixar de dar os parabéns para o pessoal lá, porque o que eu ouvi é que tinha muita gente e que a festa estava muito boa. Barbaridade, mas o presidente não poupa. Tá, pessoal, era sobre isso então. Na outra semana é o grande expediente de Gilmar, na outra é a minha, eu vou falar os 20 minutos. O Gilmar me falou aqui, me mandou um recadinho, que os tapa-buracos, está comprado o asfalto para tapa-buracos, chega na quarta-feira, informação do Anderson das Obras, olha aí, ó, mais uma coisa boa, tá, pessoal, por hoje era isso, uma boa semana a todos e fiquem com Deus, obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do PP.
Senhor presidente, ali cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora. Cumprimento também nossos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras e a nossa assistência que honra pela nossa presença, semente em especial nossa comandante, a presidente Aline, seja bem-vinda a essa casa e todos os demais que nós assistem essa sessão. E os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão, tenho certeza que estão nos ouvindo, continue sempre com uma grande audiência essa nossa rádio. E o diretor da nossa Rádio São Vicente, funcionário, também meus parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho de estrada. A patroa vieram embora, foram fazer a estrada do Ibirocai. Tem uma que ficou, que tá, o fundo de estrada está terminando de colocar as pedras na estrada de Timbaúva. Está ficando muito bom o serviço, fui lá, dei uma olhada hoje, e tem uma patroa que ficou ali esparramando as pedras, e o nosso vibrador, o socador, está socando as pedras na nossa estrada. Então está muito boa. E a semana que vem eles vão para Picado do Sarrapo e para a antiga Transmilão, sim, vão passar lá, depois vão para o Loreto. Tá. E quero também cumprimentar e parabenizar a administração de São Vicente e nós, que vereadores, que aprovamos o projeto 53. Esse projeto 53 é de muita utilidade, para o nosso hospital, porque foi feita uma aterrização da nossa limpeza do hospital. Não quero dizer que os funcionários sejam maus funcionários, não. É poucos funcionários para trabalhar para fazer a limpeza de todo aquele hospital. Então a administração resolveu terceirizar a limpeza do hospital, que eu tenho certeza que vai ficar muito bom, já estava bom e vai ficar muito melhor para os nossos pacientes, nas pessoas que baixam lá no hospital, ou que visitam o hospital, que vão consultar, e vai estar bem mais adequado e bem mais limpo o nosso hospital. E sobre o vereador Gilmar está falando sobre a lombada da Vila Horizonte, ali em frente à casa do senhor do Vado, na rua principal, na rua Uri Carvalho, ali tem que ter um redutor imediatamente. Porque o que passa ali na velocidade é um horror. Então ali tem muita criança que passa na rua sempre e que estão sempre na rua brincando. Então, até agora, graças a Deus, não deu nenhum acidente. E lá na rua Antônio Gomes também, lá tem que ter um redutor, porque aquela esquina, ela é tapada, ela é uma avenida, tem árvores. Quando as pessoas, a gente vê, ele está em cima. Então, aquela é necessário também o redutor. Ah, e também quero parabenizar o nosso tenente Bum, que veio aqui na semana passada. Nós deram uma palestra muito boa, e o qual eu fiz uma pergunta para ele se não existia possibilidade de para colocar em outras ruas, outros colégios, aliás, desculpe. E, porque tudo que indica, os pais ali da aula Coqueiro estão muito satisfeitos com o trabalho que ele está fazendo com os alunos. Os alunos estão tudo muito educados já, muito mais civilizados, já canto hino nacional, já estão tudo muito bem instruído. Então, nós gostaríamos muito que fosse ampliado para outros hospitais, outros colégios, aliás, estou comparando o hospital, que seria muito importante para os colégios. Tá bem, por hoje era isso. Ah, antes, quero reforçar o convite para que nós temos uma festa agora, dia 11, lá na Capela Nosso Senhor Iniciador, na Timbaúva, que sinto senhores vereadores, a nossa assistência que está aqui presente, e todo o povo de São Vicente e da região, se sintam todos convidados para essa festa lá na Timbaúva, que nós estamos lá de braços abertos para receber toda a comunidade que lá se faz presente, que vai se fazer presente nessa festa. E a gente faz de tudo para bem tratar o pessoal, bem servir, para que o ano que vem, se Deus quiser, retorne a nossa festa. Por hoje era isso. Quero agradecer todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e os assistentes que estão nos ouvindo. E desejo uma boa semana a todos. Meu cordial, boa noite.
Com a palavra a vereadora Maria Helena Castro Vicente, do PP.
Retorno, presidente, a essa tribuna. Quero cumprimentar nossa plateia que nos assiste, a nossa comandante Eline, acho que troquei o nome. Conforme falou nosso vereador Gilmar, né, nós temos que não desistir do nosso pedido da segurança, temos que reforçar para não cair no esquecimento. E muito embora eles nos responderam que estão analisando, mas se a gente não ficar persistindo no nosso pedido, vai acabar eles esquecendo e não vão nos atender. Com relação também ao Novo Horizonte, como eu já tinha falado na outra sessão, para resolver todos os problemas ali só com um mutirão mesmo, e que bom que o Anderson, né, tem esse mesmo pensamento e vai realizar. E pode ser que resolva, se não 100%, mas que 80% ou 90% dos problemas ali. Hoje eu recebi um comunicado do gabinete do deputado federal Afonso Ram, onde a secretária me informou que nós tínhamos que fazer o aceite meio que urgente do recurso dos 100 mil para os implementos agrícolas. Graças a Deus deu certo, até as 3 horas o Wagner conseguiu fazer o aceite da emenda. Agora é só esperar eles liberar para se fazer o projeto. Também já está depositados os 100 mil do deputado Afonso, também da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, os dois pedidos que eu fiz a ele já atendeu. Que bom que o município venha a ganhar com isso. Quero também deixar aqui meus sentimentos aos familiares da Tatiana, porque uma perda de um ente querido não é fácil, só Deus mesmo para confortar o coração deles. Parabenizo também os organizadores lá da Escola Antero Xavier, na pessoa da diretora Helenise. O evento foi maravilhoso, todos nós que estivemos presentes lá, o vereador Gilmar, o Alex, a Dani, puderam observar que estava tudo bem organizado. Também parabenizo as organizadoras da Cavalgada das Anitas, não pude me fazer presente, e a Aldeia Nativa. Foram vários eventos, mas mesmo assim todos tiveram um bom público e foram bem prestigiados. Quero também fazer um comunicado aqui que a administração já começou com a campanha do agasalho, tendo o dia 5/6 lá no São Rafael, dia 19/6 Loreto e Picada e 21/6 Timbaúva. Então, todas aquelas pessoas que ainda têm roupas para doar, que procure a administração e faça a sua doação. Também o Sindicato Rural está fazendo um seminário dia 13 de junho sobre segurança jurídica rural do campo e na lavoura, que vai ser às 15 horas no Clube Vicentino. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa semana a todos e obrigado.
Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, gostaria de saber o porquê que a prefeitura não está fazendo boletim sobre os casos de dengue no nosso município. E se estão fazendo, o porquê não postar nas redes sociais, na página da prefeitura. Acho necessário um boletim atualizado sobre todos os casos. Precisamos ter uma atenção especial. A dengue está aí. Dengue mata. Também vou pedir para o secretário de obras, já que vereadores falaram agora há pouco, eu tinha anotado aqui um tapa-buraco na frente da Escola Coqueiro, na rua Claro de Tenecker. Também não vou deixar de falar sobre os médicos, qual eu tinha pedido na outra semana, tinha falado. Vou aguardar, com certeza, a chegada desses médicos, por já tinha falado nessa casa que estava contratado os médicos. Quando os médicos tiverem já em posto, já atendendo, eu vou ser o primeiro a elogiar, porque é assim. Vamos esperar. Sobre o projeto 52, que é o da farmacêutico, acho que nós precisamos contratar outro farmacêutico já. O Christian, eu falei com ele também, ele disse que tinha bastante serviço. Estive lá de manhã, eu acho que tinha uns 15 lá, estava só ele e um estagiário que ele estava ensinando. Não é fácil. Ainda tem que fazer o pedido também de compra do medicamento, ver o que estão pedindo, faturamento. Antigamente eram dois ou três farmacêuticos para atender a demanda, que agora é bem maior, devido também aos casos de muitos casos de gripe, e aumentou também a população. E não só de lá também, que tem vários pedidos de posto, ESF, isso e aquilo, e agora com os médicos vai aumentar muito mais ainda o pedido. Também queria fazer um pedido, não vi na página da prefeitura, não sei se não colocaram, sobre a suspensão dos campeonatos, competições municipais, até quando vai a suspensão. Queria entrar com um pedido de um torneio de futsal de firmas. Acho que muitos já comentaram que vai dar certo, que todos querem esse torneio. Até tinha comentado até com o pessoal do setor de esportes, mas daí veio essa suspensão. Mas não ficou decidido até quando vai ser a suspensão. Não sei se algum vereador teve alguma informação. Mas se teve, pode repassar para nós, que nós vamos repassar também nos grupos do WhatsApp. Quero também deixar o parabéns à Aldeia Nativa pelo excelente evento que teve no final de semana. Não só ele, como a Cavalgada da Anitta. E, claro, a Festa do Loreto. Grande evento. Estavam vários vereadores lá presentes. Uma grande festa onde todo mundo foi para se divertir. É isso que todos nós esperamos num grande evento. Não sei também se foi comentado ou não. Também quero deixar os parabéns, não sei se é o setor da Michele ou não, que fez a revitalização ali da nossa praça ali, na frente ali do quiosque por ali, das palmeiras ali. Ficou muito bonito, tá? De parabéns. Também estive falando com o Anderson também ali, agora ele falou ali para mim que ele vai atender nosso pedido ali na Vila Rica e depois vai partir para Novo Horizonte. Deixar os parabéns para ele pelo grande trabalho que está fazendo. Seria isso por hoje. Fique com Deus. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Senhor presidente, solicito o tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Retornando então, senhor presidente, vou iniciar parabenizando as Anitas pela excelente cavalgada. Eu vi muitos registros e um público excelente, né? Muitas mulheres aí participando da cavalgada, acho que teve um público de fora também, né? Então, deixo meus parabéns às organizadoras e também em nome da tia Heloísa aí, que é uma mulher gaúcha aí que está diariamente aí na luta e é um exemplo para todas nós, os meus parabéns pela realização da cavalgada. Os parabéns também à Festa Junina do Loreto, eu estive lá no sábado e o público era grande, era muito grande e uma festa junina diferente, né, pelo calor, porque normalmente é um dia frio. Mas estava muito legal, tudo bem organizado, né? Deu alguns imprevistos, mas que fazem partes também. E dar os parabéns para a comunidade do Loreto, porque é muito, muito bonito ver os pais participando da organização, né? Do trabalho, então isso deixa a gente muito feliz. E os parabéns ao pessoal da 11º canto da Aldeia Nativa. Depois do Loreto, a gente foi até a Aldeia Nativa e estava muito bom. Saímos dali, era 3 horas da manhã, então era algo, um clima muito, muito festivo, muito, muito família. É a primeira vez que eu fui na aldeia e me senti muito bem lá. Então, deixo parabéns a todas as organizadoras. gostaria de fazer o alerta também que o vereador Alex já fez sobre a importância da divulgação dos relatórios referente à dengue. Eu acredito que a comunidade, que as pessoas tomam providências e guardem na sua mente através de algo que seja informado constantemente. Então, uma informação que é divulgada diariamente, ou um dia sim, um dia não, ou semanalmente, acredito que a população vai ter mais cuidado e também para que os focos de dengue não aumentem em nossa cidade. Então, eu gostaria de solicitar à Secretaria de Saúde que desse uma atenção. Referente ao projeto de lei 53 que nós aprovamos, o vereador João Cassol já comentou, e alguns dias atrás, um mês atrás, eu recebi fotos da situação da limpeza do hospital. Bem crítico, né? várias fotos assim que é lamentável de ver dentro de um hospital. Então, eu acredito que com essa licitação que contrata mais pessoas ali para o setor de limpeza, né, uma empresa terceirizada, na verdade, vai dar mais ênfase na questão da limpeza, que é algo prioritário, ainda mais dentro de um hospital, dentro de um centro de saúde. A questão das lombadas, que o vereador Gilmar estava comentando, eu gostaria de pedir mais uma atenção ali para a Clara Lichtenecker e para a Rua Brasil. A Rua Brasil ali no trecho novo, né, e na Lichtenecker, na Clara Lichtenecker também. E vereador Gilmar, a Novo Horizonte e a Lauro Prestes, eu fiz a solicitação de lombada, foi a primeira solicitação de lombada que eu entrei nessa casa. E segundo a informação dos guris que já estavam aqui, eles já tinham solicitado nas outras legislaturas. Então faz anos que a gente vem solicitando essas lombadas ali na Novo Horizonte e na Lauro Prestes. A Vila Rica também necessita já. Então a gente pede mesmo uma atenção do Departamento de Trânsito. A gente tem visto que eles têm elaborado propostas ali e têm realizado um trabalho de sinalização, mas essa questão de lombada é muito importante pela questão da segurança. Sobre a questão do sim que a associação recebeu, que o vereador Flávio nos comunicou, eu só gostaria de informar que essa associação ela é uma parceria juntamente com o Instituto Federal Farroupilha aqui de São Vicente do Sul, né, que hoje disponibiliza o entreposto do mel para o Invase e os rótulos, né, e também envia uma amostra de mel para análise. Então, que bom que nós temos uma instituição de ensino que pode oferecer ensino, pesquisa e extensão dentro do município como o nosso. E aí eu faço um reforço e refaço aqui mais um pedido, o transporte para o IFE, principalmente dos alunos do turno da noite. São cerca de 15 alunos que estudam no turno da noite, que dependiam do ônibus e hoje estão assim, tentando dar um jeito daqui e dali, alguns já pensando em desistir. Então, eu não estou conseguindo agenda com o prefeito para fazer uma reunião lá com os alunos do IFE, mas eu vou solicitar à secretária de Educação, então, que nos dê uma atenção, porque uma solução que a gente falou aqui na semana passada era a questão de alternar a rota que vem do Loreto, né, que seria que eles mesmos já nos comunicaram que ajudariam eles de alguma forma. Então, eu peço mais uma vez, imploro aqui uma atenção para que os estudantes possam concluir os seus estudos. E quando eu falo de transporte intermunicipal na nossa cidade, não é oportunidade de estudo só para os alunos do IFE. Hoje, se nós analisarmos os dados do IBGE, nosso município tem um nível baixíssimo um nível altíssimo, quer dizer, de concluintes de ensino fundamental e médio. Nossas taxas são altas na questão de analfabetismo e a escola estadual estava pensando em promover a questão do Proejafi, o Proeja, né, que já teve algum tempo atrás, o IFTEM, a questão do Proejafic, e eu já ouvi de muitos alunos a questão assim, eu moro lá perto da Coqueiros, eu trabalho o dia inteiro, aí eu tenho, como é que eu vou me deslocar? Eu, tipo, toda a questão do cansaço. Então, talvez, se a gente tivesse uma linha fixa, em alguns horários fixos, daria oportunidade de muitas mais, muito mais pessoas estudarem, né? Então, eu peço atenção para a administração quanto ao estudo disso. Gostaria de enfatizar aqui que nós temos o Plano Municipal de Saneamento Básico. E a questão de nós termos esse Plano Municipal de Saneamento Básico dá ao nosso município, dá ao nosso município que ele receba recursos da União provenientes à questão de saneamento básico para fazer uso na cidade. Então, quando a gente solicita que a questão da canalização do esgoto, a gente sabe que o município tem condições, sim, de melhorar a vida das pessoas, e porque isso combate, isso bate diariamente assim, na porta das pessoas. Outro assunto é a questão do Luizinho. O Luizinho saiu aqui, eu encontrei ele lá na aldeia, e estava falando dele, da importância do programa deles no Pique da Bola, e que eles continuassem, né, que reforçando para que eles não desistissem. E ele me falou de um projeto que ele está aí, que está formando, então, que vai precisar do apoio da Câmara Municipal de Vereadores, e eu disse que nós estávamos aqui disponível. Então, que ele não desista, que mais exemplos como ele aconteçam aí em nossa cidade. E finalizando, eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família da Tati, enfermeira Tati. É algo muito, muito, toca muito a gente, porque a gente é mãe e a gente tem filho, e a gente quer ver eles bem, a gente quer estar bem para cuidar eles, para criar eles. E ver toda essa situação mexe com a gente. Então, eu deixo os meus sentimentos aqui à mãe da Tati, ao seu esposo e aos filhos, principalmente. E deixo a mensagem que a gente é instante. E, ao mesmo tempo que nós somos instantes, a gente não é nada. Então, que a gente saiba aproveitar esse intervalo de tempo aqui da melhor forma possível. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Como a última a falar sou eu e nós cometemos um erro aqui na mesa, nós não lemos as respostas do pedido de informação 019 e 020. Eu, na minha tribuna, peço licença, passo a palavra para o vice-presidente Gilmar para me manifestar da tribuna.
Assumo. Senhores vereadores, novamente a presidenta dessa casa, passando de imediato a palavra ao vereador Flávio Paim.
Conforme pode ser observado junto à mídia, houve pedido de vistas da ação que suspendeu a implementação do piso da enfermagem. Ou seja, resta inviável a alteração salarial antes do julgamento definitivo de tal celeuma. Pois após a alteração salarial, mesmo que tenha aportado recursos para tanto, pode não ser definitivo. Pois caso de uma ação vir a ser procedente no sentido de não deferir o piso, estaríamos incorrendo em ilegalidade face à alteração do salário desta categoria, sem que haja previsão orçamentária, visto que o valor aportado não é suficiente para o pagamento de todos os nossos funcionários. Pedido de informação número 020, da autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho. Ocorre que talvez não tenha sido de conhecimento de Vossa Excelência, a assistência social no ano que se passou encaminhou junto ao fórum local o projeto de reforma de toda a instituição de acolhimento do novo lar, a qual passou por considerável reforma, sendo um projeto em conjunto com a antiga juíza, junto a esta gestão, pelo estágio precário que foi encontrado a instituição, que deveria prezar pelo bem-estar das crianças que ali eram acolhidas, pois mais pareciam depósitos de materiais avariados do que uma instituição que deveria prezar pelo estar dos infantes. Cabe referir que, em razão desse grande aporte, das verbas indicadas, deixou-se para outras instituições também tivesse oportunidade. No que se refere à questão da educação, como pode-se observar, foram em grande parte atendidos à cidade de Mata, a pintura das escolas. Sendo, caso tenha tido a oportunidade de ter comparecido nas nossas escolas, todas ou passaram por grande reforma estrutural, sendo que o valor qual seja de pouco mais de 14 mil por escola. Ante a grande mudança que nelas aconteceram, se trata de valores significantes. Claro que, se necessário, assim o fariam. Mas resta indicar que as escolas que não passaram por essa grande reforma estão passando por realização de projetos estruturais, as quais estão com uma demanda enorme de realização de projetos. Uns sendo licitados para a formulação, outros sendo realizados pela equipe de planejamento. Cabe indicar que seria contraprudente a paralisação da equipe de planejamento para a formulação de projetos para tais valores. Quando temos mais de 150 mil para a reforma do SF Central, 1 milhão para a pavimentação de emendas, tantas outras com recursos próprios, mais de 1 milhão e 300 para a realização do pavimento RS, que teve de passar por alterações, somados ainda a mais de 6 milhões do Finisa. Ou seja, restam importantes tais captações sim, mas ante a necessidade da atenção do princípio da eficiência e economicidade, que se deva dar uma maior atenção a verbas de maior porte, mas, assim que possível, em um próximo edital, com certeza será oportunizado para demais equipes uma atenção a tais editais para disposição de tempo, para inscrição de projetos. Ainda ficamos à disposição para indicarmos mais detalhadamente alguns valores investidos nas escolas, postos de saúde, vias, maquinários, dentre outros que possam interessar a esta Casa Legislativa, os quais tiveram demanda de tempo para as equipes, o que indicaram a ausência de projetos em tal edital. Então, deixo de falar minha finalização, que eu ia falar aqui, e para fazer essa leitura aí, peço desculpa pelo erro, para os colegas, pelo erro aí de não ter lido ali no momento oportuno. Muito obrigado.
Após as explicações pessoais do vereador Flávio Paim, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Então, não havendo mais nada a tratar, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.